Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, líderes internacionais e a ONU entraram em campo para conter um conflito entre Israel e o Irã após o regime de Teerã lançar no sábado uma série de ataques de uma agressividade nunca vista com drones e mísseis contra o território israelense. E ainda ontem o G7, que inclui as maiores economias do mundo, divulgou uma nota de total apoio e solidariedade a Israel, acusando o Irã de provocar uma escalada militar regional incontrolável. O Conselho de Segurança da ONU fez uma reunião de emergência a pedido de Israel para discutir o ataque e tem uma nova rodada prevista para hoje. Aqui no Brasil, a gente teve algumas manifestações, né, por Itamaraty, por exemplo, e a gente traz aqui também a fala do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshain, que declarou que está desapontado com a reação do governo brasileiro nesse ataque, criticando a nota do Itamaraty, num trecho que a gente traz aqui de uma entrevista concedida ao portal Poder 360.
Eu procurei a palavra, uma versão da palavra condenação, condenar, e não achei lá. Não usaram, não condenaram este ataque. Acho que posso dizer que pessoalmente fiquei desapontado que não tem nenhuma reação desta natureza, não sei porquê, mas acho que foi a expectativa de nós ouvir uma coisa mais clara contra este tipo de ataque do lado do Brasil.
Lembrando, né, Eliane, que a nota do Itamaraty fala em máxima contenção para evitar um agravamento no conflito e afirma que o governo acompanha a questão com grave preocupação. Qual foi o cálculo do Itamaraty ao divulgar essa nota?
Pois é, falar em preocupação é muito pouco nessas horas, né? Preocupado, enfim, é o mínimo que todo mundo está, né? Mas o momento exigiria uma condenação. O que acontece ali nos bastidores do governo? O presidente Lula conversou no final de semana por telefone tanto com o chanceler Mauro Vieira, que voltou da Ásia na sexta-feira, quanto com o assessor internacional para assuntos de política externa do Palácio do Planalto, que é o Celso Amorim, né, o ex-chanceler. E na avaliação brasileira, primeiro, Israel deu o primeiro passo, porque foi Israel que atacou uma embaixada do Irã em um terceiro país. Então, isso foi o clique ali para o ataque do Irã. Segundo, o Irã, isso é uma novidade, não é exatamente novidade, mas é uma nova etapa nas relações Irã e Israel, já que o Irã nunca tinha se aventurado a atacar o território de Israel. E aí a coisa complica. Só que o Irã tomou algumas providências, por exemplo, avisou os países aliados a ele com 72 horas de antecedência de que iria atacar. É claro que o Irã sabe que, avisando a tantos países, né, que a inteligência de Israel é uma inteligência muito acurada, que isso chegaria aos ouvidos de Israel, ou seja, o Irã, de certa forma, preveniu Israel do ataque. Segundo, terceiro, o ataque do Irã foi feito com drones, né, vários drones que são muito lentos, que demoraram muito tempo a chegar até o espaço aéreo de Israel e foram rapidamente, facilmente contidos pelo sistema de defesa de Israel, que é poderosíssimo, né? Tanto que é chamado, o sistema é chamado de chumbo. E a expectativa, ali, a previsão, né, as análises feitas até o momento, dizem que Israel conseguiu conter 99% desses drones. Não morreu ninguém, nenhuma cidade foi afetada diretamente, nenhum alvo especial foi atingido. Então, o que que o Brasil avalia? Que não é hora de botar mais lenha nessa fogueira. É hora de pedir bom senso para os dois lados. E aí acha que falar em preocupação é uma resposta e é uma, vamos dizer, uma indicação para os dois lados. Né? Porque o grande temor nesse momento, depois de um ataque do Irã, que, enfim, foi mais um gesto do que realmente um ataque, né? Não foi nem um ataque letal, nem um ataque tão significativo, mas teve a simbologia de ser ao território de Israel. Então, agora, o grande temor é o quê? É de que Israel vá para cima do Irã com o seu poderio militar, com o seu poderio estratégico, e aí a coisa foge do controle, porque aí não é mais Irã-Israel, passa a ser uma guerra no Oriente Médio. É claro que as potências continuam se engalfinhando, mas eu fico aqui com a frase do secretário-geral da ONU, que é o António Guterres, de Portugal, grande amigo do Brasil. Né? Segundo Guterres, nessa reunião da ONU, o Oriente Médio está na beira do abismo.
Tudo bem, vamos continuar acompanhando desdobramentos, atualização aqui você encontra também na Rádio Dourado e no portal do Estadão. Só registrar que houve uma menina, né, com ferimentos graves, uma menina de 7 anos, uma menina beduína, nômade, né, que foi ferida na cidade de Arad, ali durante a interceptação de um desses artefatos. Eliane, vamos falar da agenda do Itamaraty para a semana, uma agenda voltada aqui para a política da América do Sul, por exemplo, com a ida do presidente Lula à Colômbia, mas tem a presença da chanceler da Argentina aqui no Brasil, depois de o presidente argentino ter se encontrado com Elon Musk lá nos Estados Unidos, Javier Milei, que ofereceu ajuda para combater o STF. Como é que fica isso tudo?
Pois é, é aquela história, né? O chanceler, né, o Mauro Vieira, estava na Ásia, no Sudeste Asiático, voltou na sexta-feira com a expectativa de concentrar as energias nesses vários focos de incêndio aqui na América do Sul, no Caribe, etc. E a gente repete sempre, a crise na Argentina, a crise na Venezuela, a crise do Equador com o México, a Venezuela ameaçando anexar território da Guiana e o Haiti também, né? Porque o Haiti está, sabe, no fundo do poço. Mas a guerra, é claro que a guerra aí, os ataques entre Irã e Israel puxam também a política externa muito para esse lado. Mas fiquemos na agenda. E a agenda pega, inclusive, o Lula, porque o presidente Lula viaja amanhã para a Colômbia. E ele vai se encontrar em Bogotá na quarta-feira com, enfim, o presidente colombiano, Gustavo Petro, com a cúpula do país, discutir vários temas de interesse bilateral, ou seja, interesse do Brasil e da Colômbia, como o de sempre, né? Comércio, investimentos, desenvolvimento sustentável e cooperação da Amazônica, além de programas sociais, direitos humanos e agricultura familiar. Uma agenda extensa entre Brasil e Colômbia. Lembrando que a Colômbia sempre teve governos de direita. Nos primeiros mandatos do Lula, a relação com a Colômbia não era um passeio, não era uma maravilha, mas o Petro é mais centro-esquerda e o Lula está num processo de aproximação com a Colômbia, que é um país importante para o Brasil, inclusive para as negociações com a Venezuela. Bem, a questão aí vem agora a Argentina. Como o Heisen disse, né, o Javier Milei, que cá para nós é uma figura muito polêmica, muito estranha, foi aos Estados Unidos, se encontrou com o Elon Musk do X, ex-Twitter, e manifestou apoio, total apoio ao Musk nos ataques que ele faz ao ministro Alexandre de Moraes, portanto ao Supremo Tribunal Federal e, portanto, ao Brasil. Ou seja, o Milei continua no seu estilo provocador, né, e criador de crises. E é nesse contexto que chega ao Brasil a Diana Mondino, que é a chanceler da Argentina, que é uma economista e que está mais preocupada com a economia do que com essas maluquices do Milei. Aliás, é a decisão no Brasil, tanto no Palácio do Planalto quanto na Argentina, é exatamente fingir que não viu o Milei apoiando o Musk e se concentrar nas questões de interesse bilateral também. Então, a gente tem aí uma expectativa de que a conversa entre Mondino e Mauro Vieira, né, os dois chanceleres, seja uma conversa de gente séria, de gente não provocativa e gente que quer resolver problemas e que criar pontes, que é o que fazem, né, os ministérios de relações exteriores mundo afora. E ela também, a Mondino, além de vir a Brasília, vai também a São Paulo ter contatos com o mundo empresarial e financeiro do Brasil. A gente sabe que Brasil e Argentina, gostem ou não um do outro, estão umbilicalmente ligados, né? Eles são muito importantes um para o outro, no Mercosul, na América do Sul, etc. E a Argentina é considerada sempre o nosso parceiro histórico mais importante, mais tradicional. E aí é aquela história, né? A gente nunca sabe quando é que vem um Milei para cá ou um Bolsonaro para lá, enfim. O fato é que vamos ver se vai prevalecer o pragmatismo da Mondino ou a maluquice do Milei.
E no panorama também análise de vetos do presidente Lula, né, Eliane?
É aquela história, né? A gente está num momento de grande tensão internacional e também de grande tensão aqui dentro do Brasil, entre os poderes. E aí você tem dois focos de interesse do governo no Congresso. Primeiro, é que está tudo pronto para o Congresso derrubar o veto do presidente Lula, aquele artigo da lei das saidinhas dos presos, né, que impede preso que já está em prisão semiaberta, ou seja, ele já pode sair da prisão, né, de visitar seus parentes, visitar as suas famílias, né, filho, mulher e tal. Então, na minha opinião, foi um veto mais do que justo, mas a Câmara não está querendo saber se é justo ou não é. Quer cutucar o presidente Lula, porque a Câmara está muito excitada ali com a grande presença de bancadas conservadoras e também com a grande tensão ali por causa da sucessão na presidência da Câmara. Arthur Lira está ali indo para o seu ocaso e está esperneando. Mas você tem também a questão da regulamentação da reforma tributária. Né, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que viajou para os Estados Unidos para a reunião de ministros da Fazenda do G20, Ele viajou, mas deixou prontos aqui dois projetos de regulamentação da reforma tributária. Um é sobre a contribuição de bens e serviços, que vai ser o imposto federal, e o outro sobre o fundo, a gestão do fundo do imposto aí dos estados e municípios. São dois projetos de lei que vão ser entregues aí com toda a pompa ao Congresso, mas cá para nós, né? Primeiro, o Haddad demorou muito. A gente já está em meados de abril, né? Vem aí maio, junho, depois vem o recesso. Então, o Haddad demorou muito, o governo demorou muito. Segundo, está entregando essa regulamentação exatamente no momento de guerra aberta entre o Arthur Lira e o articulador político do governo, que é o Alexandre Padilha. O Arthur Lira tem dado demonstrações de que não vai atrapalhar a regulamentação da reforma tributária, assim como não atrapalhou. Aliás, ajudou bastante na aprovação da própria reforma. Mas, como o Congresso está muito imprevisível e as bancadas ali bolsonaristas de direita estão muito assanhadas, é bom o governo não fechar o olho, não. Ficar bem esperto, porque as negociações vão ser muito duras.
Bom, outro assunto que também pressiona o governo, Eliane, uma greve de professores das universidades e institutos federais sendo iniciada hoje, já em formação de adesão na Universidade de Brasília, em outras universidades também. Como é que isso pode impactar o governo? Eles estão pedindo reajuste de 22% em três parcelas.
Pois é. Esse foi o tema da minha coluna de ontem no Estadão, né? Porque os professores, primeiro, são uma categoria essencial no Brasil. Segundo, todo mundo sabe que eles ganham muito pouco. Qualquer reivindicação de professor dessa área de educação é sempre uma reivindicação que deve ser acolhida com atenção. O fato é que, como há muitos professores, né, muita gente, qualquer aumento nessa área impacta muito os cofres, impacta muito ali o tesouro e, portanto, o déficit fiscal. Né? Em 2023, havia ali um cálculo de 1 milhão e 200 mil servidores e professores da área de educação, da ativa, aposentados e pensionistas. Isso chega a bilhões de reais por ano só de salários, pensões e aposentadorias. Então, é uma questão que é política, porque os professores são uma categoria tradicionalmente alinhada ao PT e ao Lula, é uma questão econômica e é uma questão também orçamentária. O Haddad já disse que, olha, o orçamento está fechado para esse ano, não tem como dar ajuste esse ano. Qualquer reajuste, qualquer aumento será no ano que vem. Mas a previsão é de que o governo ceda em alguma coisa, negocie bem, porque professores têm simbologia, têm força política, têm muita gente e têm essa aliança com o PT.
Assuntos para a gente ficar de olho nessa semana, com a Eliane Cantanhede lá de Brasília também analisando tudo para a gente aqui no Jornal Dourado. Eli, obrigada, boa semana para você.
Até amanhã, beijão.